Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, dia 30 de agosto de 2024, uma ótima sexta-feira, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Você de casa, no trabalho, nas ruas, nas estradas, você de qualquer lugar acompanhando a gente agora pela internet, de qualquer lugar do mundo, viu? É, a partir de agora, as informações mais importantes das modalidades que se destacam no mundo esportivo. O Gabriela Esportiva tem um oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Pois é, estou junto com a nossa equipe top de comentaristas, que a gente vai dar o boa tarde agora, né, para eles nessa sexta-feira. Começando pelo presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, meus amigos da Gabriela FM, da Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, vamos abrir a nossa participação, Marcos, falando do Campeonato Intermunicipal. Campeonato Intermunicipal que no próximo domingo começa a segunda fase. A primeira fase, as seis partidas já foram realizadas, né? E no nosso grupo aqui, no grupo regional do sul da Bahia, tivemos um grande destaque, foi a seleção de Uruçuca, que terminou em primeiro com 13 pontos ganhos. Aurelino Leal ficou em segundo com 12, Quaraci foi a terceira com 10 pontos. Nesse grupo, gente, foi lamentável a participação da seleção de Ilhéus. Ilhéus perdeu todos os jogos. Três jogos em casa, entendeu? Perdeu os três. Três jogos fora de casa, perdeu também. Quer dizer, tomou 16 gols em seis partidas, marcou apenas três gols, um saldo negativo de menos 13. Olha, no geral aí, forte candidata, entendeu? A pior seleção do Intermunicipal na primeira fase nessa edição 2024. Bom, a segunda fase começa domingo. E na segunda fase já muda muito, a começar pelo regulamento. Agora é mata-mata. Jogos decisivos, entendeu? Duas partidas, uma dentro de casa, uma fora de casa. Quem passar segue para a terceira fase. Nos jogos de domingo, das cidades aqui do sul da Bahia, a gente registra, teremos Itabuna enfrentando Uruçuca. Esse jogo vai acontecer em São José da Vitória, mando de campo da seleção itabunense. Quaraci recebe Itapetinga, Ibirapitanga faz o clássico aí regional com Ibicaraí, Santo Antônio de Jesus enfrenta Ipiaú, Itajimirim vai enfrentar Aurelino Leal, são os jogos que começam a segunda fase no mata-mata. Na primeira fase, o grande destaque individual do Intermunicipal, gente, foi a seleção de Castro Alves, 100% de aproveitamento, meus amigos. Seis partidas, seis vitórias, 18 pontos ganhos. Em segundo, Simões Filho, Potiraguá ficou em terceiro, Euclides da Cunha em quarto e a boa seleção de Crisópolis ficou em cinco. Do segundo até o quinto, todos eles com 16 pontos. Só Castro Alves teve 100% de aproveitamento, venceu todos os seus jogos. Portanto, esse é o destaque do Intermunicipal, que começa a segunda fase no próximo domingo. E eu diria que a seleção de Uruçuca, além de ter feito a melhor campanha no grupo, aqui no nosso grupo, aqui da nossa região, Uruçuca também destacou nessa primeira fase, revelou aí um jogador, tem muita gente já de olho em Luiz Felipe. Esse garoto tem 19 anos, 1,81 m de altura e é lateral esquerdo. Portanto, a seleção de Uruçuca, além de ter feito uma bela campanha na primeira fase, acabou revelando também Luiz Felipe. Boa sorte para que Uruçuca continue praticando esse futebol empolgante, esse futebol diferente nesse campeonato intermunicipal deste ano, Marcos.
É isso aí, Zé. Valeu. Daqui a pouquinho os detalhes com Zé Maria. A gente vai dar boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes. Boa tarde.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui na sexta-feira para comentar sobre o esporte paralímpico, que se iniciou no dia 28 de agosto, agora vai até 8 de setembro de 2024. São 12 dias de uma competição com mais de 4 mil atletas do mundo inteiro. O Brasil participando com 280 atletas, sendo 117 atletas femininos, com a maior participação na história do nosso país. Já tivemos um bom começo, já temos algumas medalhas que vamos comentar aqui agora. Nesta sexta-feira, destacando-se aqui o atletismo com duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze, com Júlio Agripino dos Santos nos 5 mil metros T11, quebrando o recorde mundial da classe. Também o tênis de mesa na dupla feminina com Joyce e Kátia Oliveira, medalha de bronze, sendo que na última para a Olimpíada de Tóquio em 2020, o Brasil conquistou 72 medalhas, foi um recorde, foram 22 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 30 de bronze, ficando na sétima colocação no quadro geral. Nesta, podemos alcançar um grande número, inclusive batendo o recorde. Nesse momento, nós estamos já com duas medalhas de ouro, sendo uma de Gabriel Araújo na natação com 100 metros costa S2 e com Júlio Agripino no atletismo 5 mil metros T11, prata Felipe Rodrigues também na natação 50 metros livres S10 e medalhas de bronze para Gabriel Bandeira natação 100 metros borboleta S14 e Elton Jackson no atletismo 5 mil metros T1 e Joyce Oliveira e Kátia Oliveira tênis de mesa de duplas feminino WD5. E assim a gente espera buscar um número grande de medalhas com estes heróis nacionais que brigam no bom sentido da palavra no esporte mais importante, competição mais importante do globo terrestre. E como sempre, nós fazemos... temos feito aí um excelente papel e não vai ser diferente dessa vez, já iniciando, buscando várias conquistas. E assim a gente dá início aqui ao programa do Gabriela Esportiva.
Valeu, grande Fred Menezes aí, né? No nosso Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, vou complementar aí sobre os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos, melhor dizendo, né? O que o Fredão colocou, porque já temos mais uma medalha de ouro. O paraibano Petrúcio Ferreira, de 27 anos, é tricampeão paralímpico dos 100 metros em uma prova de recuperação na tarde desta sexta-feira no Estádio Olímpico de Paris. Petrúcio conquistou o ouro com um tempo de 10 segundos e 68 centésimos, melhor marca dele na temporada na classe T47, que é os que têm deficiência nos membros superiores. É muita emoção estar vivendo tudo isso, estou muito grato por tudo e por todos. Petrúcio está aí conquistando o mundo, disse o Petrúcio ao Sport TV. Este ano estou numa briga interna com meu corpo, muita cobrança no meu dia a dia, estou mostrando de onde o Petrúcio veio. Minha esposa que está em casa me assistindo sabe de tudo, essa pessoa é maravilhosa para mim, emendou o Petrúcio aí. Minutos antes da prova, na prova dos 100 metros, na classe T37, o fluminense Ricardo Gomes de Mendonça, de 34 anos, foi ouro também, o primeiro dele em Paralimpíadas. Tinha um bronze em Tóquio 2020. Ricardo fechou a prova com 11 segundos e 7 centésimos. Outros dois brasileiros também foram bem, como o Fredão falou. O Christian Gabriel Luiz ficou em quarto e Edson Cavalcante em quinto. Que bom, né? Os nossos atletas paralímpicos aí se superam e realmente sempre conquistam muitas medalhas. A gente segue em frente, agora 5h18.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Olha, após uma notícia muito triste, que foi a morte do jogador, o zagueiro esquerdo, agora tem uma notícia boa para a família dele, né? A família do zagueiro esquerdo, que faleceu na última terça-feira em virtude a uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca sofrida na partida contra o São Paulo pela Libertadores, não ficará desamparada. O presidente da Federação de Futebol do Uruguai informou que a ALF pagará o salário do atleta até 2032 à família. Em entrevista concedida após o velório de Juan Esquerdo, o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Inácio Alonso, confirmou que a família do defensor seguirá recebendo o salário integral do atleta pelos próximos 8 anos. O acordo já está previsto no regulamento da própria federação. Esquerdo deixou a esposa Selena e 2 filhos, uma menina de 2 anos e um menino recém-nascido. A chegada do filho, inclusive, foi motivo de comemoração na família há cerca de 2 semanas apenas, né? E a gente não para, 5h19.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, o Brasileirão Série B, a 24ª rodada começa hoje, viu? Já é a 24ª rodada, então fica faltando 14 rodadas para o final da Série B do Brasileirão. Hoje, às 9h30 da noite, o Santos vai receber a Ponte Preta na Vila Belmiro. O Santos, que está na vice-liderança na tabela de classificação, com 39 pontos, um abaixo do Novo Horizontino, que é o líder. E a Ponte Preta está lá lutando para não retornar à zona de rebaixamento, está em 13º, com 28 pontos. Então, um jogo interessante hoje, às 9h30 da noite. Amanhã, às 5 da tarde, segue essa 24ª rodada da Série B, com o Novo Horizontino, o líder, recebendo a equipe do Vila Nova. O Novo Horizontino, primeiro colocado com 40 pontos, o Vila Nova em quarto com 39, então é briga por liderança, caso o Santos aí não vença a Ponte Preta. Então, é um jogo interessantíssimo, amanhã às 5 da tarde, Novo Horizontino e Vila Nova. Amanhã também, no mesmo horário, a Chapecoense recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na Arena Condá. A Chapecoense aí, que está lá na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com apenas 21 pontos. E o Botafogo de Ribeirão Preto está em 14º, com 26. Então a Chape aí vai tentar pontuar para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Teremos também amanhã o CRB recebendo no Rei Pelé às 18 horas o Avaí. CRB contra o Avaí. CRB é o porteiro da zona com 25 pontos. O Avaí está brigando lá em cima, né? 7º colocado com 34. Se vencer, encosta aí no G4, né? E de repente vai brigar por uma colocação nessa zona de classificação ao Brasileirão Série A de 2025. Amanhã também, já no domingo, às 4 da tarde, o Amazonas recebe a equipe do Ceará. O Amazonas está lá embaixo, está no meio da tabela, melhor dizendo, em 12º lugar, com 31 pontos. E o Ceará está ali na boca do G4, tentando entrar nesse G4, em 5º lugar, com 35 pontos. Então, o Vovô tem esse dever aí, de repente, de tentar vencer fora de casa para entrar no G4. No Aile Pinheiro, na Serrinha, o Goiás vai receber o Paysandu. Goiás, que é o 9º colocado, com 32 pontos. O Paysandu está em 15º, com 26 pontos. Na Arena Pernambuco, o Sport vai receber o Ituano. O Sport já esteve melhor, agora está no meio da tabela, em 10º lugar, com 32 pontos. E o Ituano é o nosso 17º colocado, o primeiro da zona de rebaixamento, com 22 pontos. No Germano Krieger, o Operário do Paraná vai receber o Brusque. Então, o Operário, 11º colocado, com 32 pontos. A equipe do Brusque está em 18º na zona, com 22 pontos. Na terça-feira, esse jogo é na segunda, né? Operário e Brusque. Na terça-feira, no Maião, o Mirassol recebe o América Mineiro às 7 da noite. Mirassol está brigando lá em cima, está no G4, em terceiro lugar com 39 pontos. Pode, então, dividir liderança aí se vencer essa partida, né? E vai enfrentar o América Mineiro, que tem 35 pontos, está em sexto lugar. Também vai tentar voltar ao G4. Teremos ainda, para fechar essa rodada, no Brinco de Ouro, um confronto de alviverdes. O Guarani vai receber o Coritiba. Terça-feira, às 9h30 da noite, Guarani, o lanterna da competição com 18 pontos, vai enfrentar o Coritiba, o Coxa Branca, que está em oitavo com 33, também tentando se aproximar no G4, que é a zona que classifica para o Brasileirão da Série A. A gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva 5h24.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Chamar novamente o Zé Maria, né, que está aqui, né, com mais informações no nosso Esportiva com você, Zé.
Nós voltamos ao Gabriela Esportiva para bater bola com você, Marcos Bezerra, e para falar dos dois jogos, dos dois duelos que aconteceram ontem pelas quartas de finais, primeiras partidas, né, das quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, tivemos o Juventude em casa recebendo o time do Corinthians. E o time do Juventude, gente, não teve dificuldade nenhuma em construir o placar. Fez 1-0, fez 2-0, entendeu? Foi a equipe que praticou um futebol mais arrumado, e o Corinthians foi uma equipe muito equivocada. O Ramon Dias ontem abdicou até do sistema dos três zagueiros, fez uma linha de quatro e essa linha acabou não produzindo, uma equipe que ontem apanhou da bola, né? Praticou um futebol muito ruim, o time do Corinthians. O Corinthians foi completamente dominado em jogo que teve apagão, e o Juventude venceu e larga na frente para a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Juventude de Jair Ventura utilizou sua equipe titular. O Corinthians totalmente modificado. Foram 8 mudanças, né, do técnico Ramon Dias, que já tem números muito ruins na competição. Com ele são 13 jogos, Marcos, 3 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. O aproveitamento do Ramon Dias na área técnica do time do Corinthians é de apenas 38,4% de aproveitamento. Portanto, é um Corinthians que agora começa a se preocupar. Domingo, tem uma pedreira do domingo, vai enfrentar o time do Flamengo, né? E ontem o Corinthians não conseguiu produzir absolutamente nada. Eu diria que coletivamente esse elenco não entrega nem o mínimo que a gente poderia esperar desse time do Corinthians. Portanto, Corinthians acabou perdendo lá no campo do Juventude, 2-1 foi o resultado final. No outro duelo, tivemos um jogo em São Januário. Quando a gente fala em São Januário, Marcos, a força de São Januário, ela é evidente, né, nos números do técnico Rafael Paiva. São 11 jogos em São Januário. Lá ele tem 8 vitórias, 3 empates. Um aproveitamento do Rafael Paiva jogando em casa é de 81% de aproveitamento. Então é um Vasco que dentro de casa faz muito a diferença. É um time que ainda tem problemas, mas compete. Jogando em casa ele consegue competir, entendeu? E é um Vasco, portanto, que conseguiu de virada. Não foi fácil, não. O Vasco de virada venceu 2-1, entendeu? O gol da vitória aconteceu já nos acréscimos do jogo, mas é um Vasco da Gama que ainda consegue passar uma esperança para o seu torcedor, porque perdia no primeiro tempo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Christian aos 32 minutos do primeiro tempo. No jogo de ontem, mais uma vez o sistema defensivo do Vasco se comprometeu, né? Partida ruim dos zagueiros João Vitor e do Maicon, né? Uma partida muito ruim, mas o time teve poder de reação, né? Sobretudo com o apoio do seu torcedor, e conseguiu uma virada muito importante, porque é um Vasco que na semana, nos próximos dias, vai para o jogo da volta lá na Arena da Baixada, com aquele torcedor ainda acreditando, porque agora o Vasco joga por um simples empate para chegar às semifinais da Copa do Brasil.
Pois é, Zé, esses os jogos de ida aí da Copa do Brasil, dessa fase aí de quartas de final, E diferentemente, né, das duas primeiras partidas na quarta-feira, onde os mandantes se impuseram, né, ou tiveram aquela bola determinante ali, aproveitaram, né, quando o Atlético Mineiro venceu o São Paulo lá no Morumbis e o Flamengo venceu o Bahia na Casa de Apostas. Ontem, os times mandantes aí fizeram o dever de casa e venceram as suas partidas por 2-1. Tanto o Vasco contra o Furacão, tanto o Juventude contra o Corinthians, né? 2-1. E o Fredão, Fred Menezes, também tem sua opinião sobre esses jogos da Copa do Brasil, né, Fredão?
Marcão, sobre o jogo de ontem na Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro, né? Entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Foi um jogo que a gente observou assim, ser muito truncado, quente, um jogo muito disputado, brigado, né? O Atlético começou melhor, chegando mais vezes a trazer perigo para a meta vascaína, e aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de lançamento de Canóbio, né, com assistência de Mastriani para Christian finalizar a queima-roupa, uma belíssima jogada, marcando assim o primeiro gol da partida. E depois disso, né, o Vasco começa a tomar iniciativa ofensiva, se jogando com mais risco ao ataque, né, ganhando assim mais confiança. Mas somente depois do intervalo volta dominando o jogo, e aos 34 minutos, em jogada também parecida com o gol do Atlético, sendo que a jogada iniciada pelo lado direito do campo, com assistência com o peito para Puma Rodrigues finalizar com um belo chute, empatando assim o jogo, dando mais confiança para o Vasco continuar no ataque, buscando a vitória. E aos 48 minutos, em jogada de escanteio, com o cabeceio de Hugo Moura no contrapé do goleiro, consegue essa vitória tão importante, né, da primeira partida dentro de casa para a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Então o Vasco, que não começou bem o ano, não estava muito bem ainda no Campeonato Brasileiro, começou a crescer, vive um momento muito importante também e de muita confiança, chegando assim a essa primeira vitória e indo buscar aí essa classificação tão importante aí no segundo jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. O Vasco demonstrando assim que o Vasco começou a alcançar aí um bom futebol que pode lhe trazer bons resultados, não só na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro da Série A.
É bem verdade, Fred Menezes. Como o Zé Maria citou aí, né, a campanha do Vasco da Gama nessa temporada lá em São Januário, com esse novo técnico aí, realmente está se impondo, é um aproveitamento muito alto, acima de 80%, e o Vasco vem dando trabalho aí, e o Atlético Paranaense aí que abre os olhos lá na sua arena no jogo de volta, né? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações no Gabriela Esportiva na sua sexta-feira. Não sai daí não, 5h31.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pessoal, vamos ao Brasileirão Série A, porque a 25ª rodada começa amanhã. Amanhã teremos duas partidas aí na Arena Pantanal. Às 18h30, o Cuiabá recebe o Criciúma. Então, o Cuiabá, que está lá na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, 19º colocado com 18 pontos, vai enfrentar o Criciúma, que está em 12º com 28 pontos. Teremos também o Botafogo, querendo voltar à liderança, vai enfrentar nada menos que o atual líder, Fortaleza, às 21h. Vai ser, com certeza, o jogo mais interessante aí dessa 25ª rodada do Brasileirão. Então, amanhã, 21h, no Engenhão, o estádio Nilton Santos, Botafogo e Fortaleza, vice-líder e líder, se enfrentando aí respectivamente nessa 25ª rodada. Na Arena do Grêmio, no domingo, às 11 da manhã, domingo tem jogo aí às 11 da manhã, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio aí que vem numa ascensão, numa crescente, está em 14º lugar com 27 pontos, vai enfrentar o Galo, que está em 9º com 30 pontos. Então, o Grêmio vencendo vai empatar em pontos aí com o Atlético Mineiro e pode passar à frente pela questão da quantidade de vitórias, tem mais vitórias que o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, domingo, também joga às 11 da manhã, olha só, os dois jogos às 11 da manhã com mineiros. No Mineirão, Cruzeiro enfrenta o Atlético Goianiense às 11 da manhã. Então o Cruzeiro está em 7º lugar com 38 pontos e o Atlético Goianiense está na briga para pontuar, já vem com 2 vitórias seguidas, está em 20º lugar na lanterna com 18 pontos aí, se vencer já pode de repente passar adiante o Cuiabá, deixar o Cuiabá na lanterna da competição. Teremos ainda no domingo às 4 da tarde Corinthians recebendo em sua Neoquímica Arena o Flamengo. Corinthians brigando para sair da zona de rebaixamento, está em 18º lugar com 22 pontos e o Flamengo está lá em 4º lugar no G4 com 44 pontos. O Flamengo tentando colar aí no Botafogo. De repente tem um saldo de gols maior o Alvinegro, mas o Flamengo vai tentar igualar no número de pontos também ao vice-líder da competição. Teremos também o Vitória recebendo em seus domínios no Barradão às 18h30 no domingo o Vasco da Gama. Então Vitória abrindo a zona de rebaixamento em 17º com 22 pontos, vai receber o Vasco da Gama, que está já em 8º lugar com 31 pontos. O Vasco já se afastou de vez da zona de rebaixamento e está em 8º lugar, já na primeira página da tabela da competição, com 31 pontos. Vai ser um embate interessante também, porque o Vitória precisa vencer para sair da zona. Teremos o Fluminense recebendo no Maracanã no domingo às 18h30. A equipe do São Paulo. Fluminense ali está na portaria da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 24 pontos. Vai receber um São Paulo que está em 5º lugar na portaria do G4, tentando entrar no G4, né? Com 41 pontos. Um São Paulo que perdeu na primeira partida em casa aí na Copa do Brasil. E no Brasileirão vai tentar se recuperar e de repente tentar entrar nesse G4, que não vai ser fácil, viu? Teremos também no domingo, às 18h30, o Bragantino recebendo no Nabia Bichedi o Bahia. Bragantino e Bahia, o Bragantino vem numa descendente na tabela, já está em 15º lugar com 27 pontos e o Bahia está lá em 6º lugar com 39 pontos, vai tentar colar nesse G4 aí para tentar voltar de repente, né? O Atlético Paranaense vai receber em seus domínios o Palmeiras no domingo, também às 18h30. Atlético Paranaense, o Furacão em 10º lugar no meio da tabela com 29 pontos. E o Palmeiras é o terceiro, está no G4 com 44 pontos. O Juventude fecha essa rodada aí do Brasileirão no domingo às 18h30, recebendo no Alfredo Jaconi a equipe do Internacional. Juventude está em 13º lugar com 28 pontos. O Internacional logo acima com 29 em 11º lugar. Então é briga direta na tabela de classificação. A gente segue adiante. 5h46.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Das quadras falar de tênis lá no US Open, né? Porque o Carlos Alcaraz está fora do US Open. O espanhol número 3 do mundo perdeu para o holandês Boutique Van por 3 sets a 0 em 2 horas e 21 minutos de partida, com parciais de 6-1, 7-5 e 6-4. O adversário da próxima fase é o britânico Jack Draper, que mais cedo eliminou o argentino Facundo Dias Acosta. O holandês começou melhor, conseguindo uma quebra de serviço logo no segundo game. Como confirmou o seu saque seguinte, o placar foi a 3 a 0, deixando o Alcaraz numa posição desconfortável e reconhecível. O espanhol viu o rival fazer 5 a 1 e ter 3 set points no 7º game. e numa devolução para fora do número 3 do mundo, o Botvan fechou o primeiro set em 6-1 e assim foi durante o restante do jogo. Alcaraz, número 3 do mundo aí, fora do US Open. E por outro lado, a nossa Bia Haddad em ótima fase, né? Tá lá nesse torneio US Open. Ela conquistou mais uma classificação hoje, dessa vez ao lado da alemã Laura Siegemund, no torneio de duplas. A vitória por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-2 contra a dupla americana Montgomery e Nagunov, colocou a dupla da brasileira nas oitavas de final da competição. Na próxima fase, a dupla vai ter pela frente as vencedoras do confronto entre Jiang Ninomiya e Kikenok Ostapenko, que está previsto para ser realizado no sábado, amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília. A partida das oitavas vai ser realizada no dia 1º de setembro, sem horário confirmado ainda, né? E a gente segue adiante no nosso Gabriela Esportiva, 5h48.
Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos falar agora do nosso Campeonato Baiano Feminino, o Baianão Feminino 2024, porque amanhã, dia 31, teremos mais uma partida no estádio Mário Pessoa. O Barcelona de Ilhéus volta a campo aí, enfrentando o Atlético de Alagoinhas. Eles estão no grupo 2, essas duas equipes. O Barcelona é o lanterna, não pontuou ainda na competição, e o Atlético está em terceiro lugar com 6 pontos. Então, teremos amanhã Barcelona de Ilhéus e Atlético de Alagoinhas, no Mário Pessoa, às 15h. Então, vale a pena você prestigiar o jogo do futebol feminino no Baianão Feminino 2024. Por essa rodada também teremos o Jequié recebendo a equipe do Bahia. Então, o Jequié vem fazendo uma competição é bem razoável, né? Até boa. No grupo 2, está em segundo lugar com 6 pontos, atrás apenas do Bahia. Então vai ter esse confronto de líderes do grupo aí, lá no estádio Valdomiro Borges, em seus domínios. Lá o Jequié recebe o Bahia amanhã às 15h também. Amanhã também, no mesmo horário, a equipe do Lusaka, pelo grupo 1, vai receber o FSA Esporte Clube. Lusaka e FSA. No grupo 1, o Lusaka está em segundo lugar com 4 pontos, atrás do Vitória, que tem 12, e o FSA está em quarto com 3 pontos. E para fechar essa rodada, amanhã às 15h, no Manuel Barradas, a Juazeirense, no CT Manuel Barradas, a Juazeirense recebe a equipe de Jacobina. Juazeirense é lanterna do grupo 1, tem apenas 1 ponto. Jacobina está em terceiro com 3 pontos. Então, a gente vai falar, convocar o Zé Maria mais uma vez, para ele, inclusive, falar das condições do estádio Mário Pessoa e o que deve ser feito, né? O cuidado, porque o gramado recebeu vários jogos de várias competições nessa temporada e tem que ser cuidado, não é isso, Zé? Vamos aí às suas palavras.
Voltamos a participar aqui do Gabriela Esportiva, dizendo o Marcos Bezerra que setembro está batendo a porta, né? E a nossa preocupação ainda é com relação, chegou o momento, né, de começar a se pensar na preservação do estádio Mário Pessoa, porque certamente teremos vistorias, né? Os laudos técnicos agora estão vencendo e teremos, muito provavelmente aí em novembro, início de novembro, final de novembro, vistorias no estádio Mário Pessoa, porque ano que vem, gente, teremos dois clubes de Ilhéus disputando a competição do Campeonato Baiano, o Baianão, e o Barcelona com uma responsabilidade maior, que Barcelona vai disputar pré-Copa do Nordeste, né? Vai fazer aí dois jogos tentando entrar na fase de grupos da competição da Copa do Nordeste. Barcelona começa a temporada muito mais cedo, antes inclusive do início do Campeonato Baiano, vai disputar o Campeonato Baiano e tem no segundo semestre também a responsabilidade de jogar o Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, é um Barcelona diferente. O time da Onça Pintada não sinaliza absolutamente nada ainda, mas a gente já começa a entender que as conversas estão acontecendo com o grupo do empresário Léo Amoedo, e muito provavelmente o Léo Amoedo é quem vai montar o elenco do Barcelona para a temporada 2025, Barcelona que vai ter aí uma temporada cheia. O Colo-Colo só disputa o campeonato baiano, né, da primeira divisão do ano que vem, competição que deve começar aí a partir de 15 de janeiro, né? Portanto, a expectativa do Colo-Colo nesse momento, a prioridade do Colo-Colo é o fechamento da sua SAF para que possa, enfim, ter a segurança de disputar competição, já o clube sendo um clube SAF, entendeu? Com recursos, né? Com um orçamento muito mais forte para disputar o Baianão do ano que vem. Portanto, tomara que haja uma preocupação com relação ao Mário Pessoa. Eu falo do Mário Pessoa porque teremos eleições esse ano, né? E fim de governo, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Não há muita seriedade, a realidade é essa, e a gente precisa ter essa preocupação porque o gramado do Mário Pessoa precisa estar pronto para quando houver a vistoria da Federação Baiana de Futebol no final do ano, porque serão dois clubes, né, disputando um campeonato da primeira divisão aqui no nosso querido estádio Mário Pessoa. Portanto, a gente abraça os amigos do Gabriela Esportiva e desejo um final de semana com muita saúde para todos, com muita paz. Boa noite.
Boa noite, Zé. Um abraço para você, viu? E até segunda-feira no nosso Gabriela Esportiva, às 5 da tarde. E as considerações finais também do Fred Menezes. Fredão, é com você.
Bom, Marcão, mais uma vez aí, a gente finalizando aqui a semana, né? Então vou mandar um abraço aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, um bom final de semana para todos, um bom final de semana aí para toda a bancada do programa e uma boa noite para todos. Segunda-feira estaremos de volta. Grande abraço aí, bom final de semana.
Valeu, Fredão, Fred Menezes, ótimo final de semana para você também, para o Júlio César, que hoje não pôde comparecer aqui no nosso Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, mas estará na segunda, com certeza, junto conosco. E um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Esportiva de hoje no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.